Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? A paz mesmo. O que é paz? O que significa paz? Isso. Ausência de guerra, ausência de tribulação. A Bíblia diz que a paz excede a todo o entendimento. A paz é se a pessoa estiver em paz. Não precisa mais nada. O Deus é um Deus de paz. Então, se há alguma guerra, contenda, briga, confusão, é falta de Deus. Falta de Deus. Nós acabamos de cantar, né? Nós acabamos de cantar. Usa-me, usa-me. Como um farol, é bonito, bonito, cantar é bonito. Mas como que Deus vai usar a gente? Como que Deus vai nos usar? Como que Deus vai nos usar? Se nós não estivermos em paz, a justiça de Deus, ela só procede, só acontece quando a gente, né, está em paz. Então, como que Deus vai nos usar se nós não estivermos bem com Deus? Se nós precisamos estar bem com Deus, para que Deus nos use, para que Deus faça a vontade dele na nossa vida, para que Deus faça a vontade dele na nossa vida, nós precisamos estar em paz, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 15. João, capítulo 15. Cadê os meninos, Suas? Cadê o Rudá? Então, João, capítulo 15. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vocês são as varas. Quem está em mim, quem está ligado a mim, e eu estiver ligado nele, esse dá fruto. Do contrário, não dá fruto. É isso que está escrito aí? Então, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. E como a vara não pode dar fruto fora da árvore, ela vai secar, vai ser esquecida, vai ser lançada no fogo e pronto. Então, é preciso entender essa coisa. Precisa entender o seguinte, que precisa dar fruto. Tem que dar fruto. E para mim dar fruto, não tem outra forma, a não ser que eu esteja ligado à árvore, esteja junto. Eu tenho que estar ligado à árvore. A árvore é Cristo. A árvore é Deus. Eu preciso me ligar a Deus. Eu preciso estar ligado a Ele. Como que a gente se liga a uma pessoa? Então, por exemplo, questão do homem e da mulher, relacionamento entre homem e mulher. Na medida que eles vão conversando, vão conhecendo, vão aproximando um do outro, eles vão ficando ligados. Tem muita coisa que liga uma pessoa à outra, e muita coisa divide. Então, aquilo que não liga, separa. Separa. Então, nós estamos falando isso para você entender. Será que você está ligado a Deus? O que que te liga a Deus? Então, repito de novo. Uma pessoa se liga à outra, através do relacionamento entre os dois. Seja comercial, seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento afetivo. Então, a pessoa se liga à outra. Eu nunca ouvi falar na pessoa, nunca conversei com a pessoa, então eu não tenho ligação nenhuma com ela. Eu não tenho nada que me liga àquela pessoa, não tenho ligação nenhuma com ela. Mas já com meus filhos, com a minha esposa, com a minha casa, eu estou ligado através do relacionamento paterno, através do relacionamento afetivo. Então, essas coisas é que nos ligam um ao outro. A ligação, a gente se liga a uma pessoa dessa forma. Com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. Então, como que Deus vai me usar? Como um farol, etc., tal, como nós cantamos. Eu quero que Deus me use, eu quero que Deus tenha liberdade para poder me usar. Mas eu preciso estar ligado a Ele. Se eu for uma pessoa estranha a Deus, como muitos, são estranhos. Não estão ligados a Deus. Não tem nada. Como que Deus vai se dirigir a uma pessoa completamente estranha a Ele? Completamente divorciada. Divorciada de Deus. Ela anda por um lado, Deus anda por outro. Eles não estão juntos. Não estão juntos. Então Deus falou lá, discípulo. O que é discípulo? O que é que faz com que o discípulo ouça o mestre? Não precisa os dois estarem próximos um do outro, E todo dia o discípulo não tem que estar junto do mestre, o mestre junto com o discípulo. Como é que você vai fazer um discípulo se você não se aproximar dele? O aluno. Discípulo é aluno. Deus falou, faz discípulo. Vai e faz discípulo de todas as nações, faz os discípulos. E aquele discípulo que nós fazemos é ligado a Deus. Eu me ligo a Deus e o discípulo liga a mim. E nós estamos ligados na árvore. Fazemos parte da árvore nós somos os galhos e Deus, tronco. O tronco, né? A árvore propriamente dita, o tronco, e os galhos somos nós. Um galho está sempre ligado ao outro. Então, falando, eu não tenho nada a ver com a igreja. Como que não tem? Você está ligado a ela. Como que você não tem nada a ver com a igreja? Como que você pode viver independente da igreja? Como que você pode viver fora da árvore? Não, você está ligado à igreja. Quando é o corpo, quando, né, dói a cabeça, dói o corpo. Dói o pé, dói o corpo. Dói a mão, dói o corpo. E assim por diante. A igreja, nós estamos ligados um ao outro. O que que nos liga? O entendimento, a compreensão, a nossa fé. Nós temos a mesma fé, nós temos a mesma esperança, nós temos o mesmo Deus, né? Tem muita coisa que nos liga, que faz com que a gente esteja ligado um ao outro. O que me liga à minha casa? É que eu sou o pai, eu sou o avô, né? Eu sou o marido, então eu estou ligado a eles por causa disso. Eu não estou ligado a uma pessoa que eu nem conheço, não tem nada. Então nós estamos ligados uns aos outros pela fé, né? Que nós temos, todos têm a mesma fé, todos têm o mesmo Deus, o mesmo Espírito, né? Nós somos um povo, uma árvore, um corpo, e estamos ligados um ao outro. Essa ligação, como eu disse, faz com que todo mundo tenha o mesmo entendimento, tenha a mesma fé, tenha a mesma esperança, né? Então Deus diz assim, que nós somos a árvore, ele é a árvore, ele é o tronco e nós somos os galhos. E que todo mundo precisa produzir fruto, todo mundo tem que produzir fruto. Então, a mesma pregação que eu faço, todo mundo tem que fazer. O mesmo, a oração que eu faço, todo mundo tem que fazer a mesma oração. O mesmo entendimento que eu tenho, vocês têm que ter também. É assim? Então, quando nós estamos aqui, o que é que nós estamos passando para vocês? Estamos passando para vocês o quê? Esse entendimento, essa compreensão. Eu compreendo assim, eu vejo assim. Vocês são meus discípulos. Né? E vocês fazem discípulos. Aí quando você vai fazer um discípulo, você vai dizer para ele o quê? A mesma coisa que eu estou falando. Assim é que nós estamos ligados uns aos outros. Agora, se eu falo de um jeito, o Gilmar fala de outro, o Ramiro fala de outro, a árvore vai ficar dividida, o corpo vai ficar partido e não vai dar certo. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Então, se você estiver fora da árvore, fora do corpo, fora da igreja, você está numa direção diferente, você está num rumo diferente, vai ser lançado fora. Deus não vai usar você para edificar aquele corpo. Deus não vai usar você para construir a igreja. Porque você trabalha de forma diferente. Você trabalha em outra direção, em outro sentido. Então, a compreensão é muito importante, é fundamental. Aí ontem, lá em Nerópolis, Godoy inclusive falou a respeito de ser a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Na verdade, nós somos a igreja. Somos ou não somos? Somos. Você tem certeza que você é a igreja? Que você faz parte do corpo, você tem certeza que você não é escravo, é filho? Porque o escravo não vai ficar para sempre no corpo. O escravo não vai ficar para sempre. Quem vai ficar? O filho. Então, nós somos a igreja. Mas nós temos que fazer muita coisa, para assegurar, para ter absoluta certeza de que nós somos aquilo que nós somos. Então, quem estiver de pé, tem que ter cuidado para não cair. Orar e vigiar. Né? Tem que lutar, pelejar para permanecer na árvore. Porque se eu não permanecer na árvore, se eu não estiver ligado à árvore, eu vou ser lançado fora. Lançado fora de onde? Lançado fora de onde? Lançado fora do corpo. Aí você deixou de ser. Você deixou de ser aquilo que você imaginava que era. Amém? Então ninguém pode folgar. Ninguém pode folgar. E isso que eu quero, a conclusão, deixar bem claro. Ninguém pode folgar e dizer, eu estou no céu. Eu estou salvo. Eu faço parte da igreja. Essa arrogância, essa prepotência, isso não faz bem para ninguém, não. Muito pelo contrário, eu tenho que dizer o quê? Senhor, tem misericórdia de mim. Não retire de mim o teu espírito. Não me lances fora. Amém? Eu quero ser útil a Deus. Eu quero agradar a Deus. Eu quero fazer tudo para agradar a Deus. Para quê? Mais alto? Para não ser lançado fora. Para não deixar de ser a igreja. Para não deixar de ser o povo de Deus. Porque o que é a igreja? Povo é o povo. A igreja é o povo. Somos nós. Né? São esses galhos aqui, ó. E são esses galhos aqui, ó. Tem galinho pequeno nascendo, tem galho, tá? E assim por diante. Somos nós, a igreja. Mas nós somos aqui, mesmo estando aqui, eu posso garantir que eu sou? Posso? Não posso, não. O que eu preciso? Né? Está assim, escrito assim. Você foi arrancado, são duas árvores. Uma árvore que não presta e uma árvore boa. Né? O mundo é constituído dessas duas árvores aqui. Ou a gente está numa ou está noutra. Aí o que que Deus faz? Deus arranca você daqui e enxerta. Enxertar quer dizer, não é feito assim com vontade não, né? Você amarra, você fala, amarra-me, Senhor, né? Deus tem que amarrar a gente, porque a gente não faz isso aqui com gosto, não. A gente, né, é aborrecido, tal. A gente não serve a Deus com vontade, com gosto, não. Vocês viram na visão de quarta-feira, as pessoas que vinham para soltar as correntes vinham chorando, né? Vinham chorando, não vinham com vontade para poder se libertar, ser livre. Então, Deus liberta a gente dessa árvore e enxerta nessa outra aqui, ó. Aí lá fala assim, mas da mesma forma que você foi enxertado, você pode também ser arrancado. Aí, da mesma forma que foi enxertado, pode ser arrancado e volta para onde era. Ou seja, o cão volta a revolver-se, né? O cão volta no vômito. E a porca volta à lama. Amém? Então, é muito importante a gente ter esse entendimento. Olha, graças a Deus, que eu creio, né? Como o Godoy disse ontem, nós cremos que nós somos a igreja. Agora vamos fazer o quê? Vamos vigiar, né, vamos esforçar, vamos fazer tudo para permanecer, para não ser arrancado, para não ser tirado, para não ser lançado fora. Eu preciso agradar a Deus. Para me ficar aqui, eu preciso estar sendo útil. Eu preciso agradar a Deus. Tá, a Bíblia diz, como viver e agradar a Deus. Foi falado isso aí, umas duas semanas atrás. Aí, foi? Como nós devemos viver, não é só viver, não. É viver e agradar a Deus. Então, a palavra é essa. Nós não podemos aqui julgar e dizer quem faz parte, quem não faz parte. Quem está ou quem não está. Para nós, todos é a igreja. Para nós todos, vocês, nós não podemos julgar e dizer o fulano é, o Bertão não é. Amém? Mas também não podemos garantir que você vai ser até o fim. Nós não podemos garantir que você vai continuar sendo. Então, o que nós estamos falando hoje é isso. É, ora, vigia, se esforça para que você permaneça. Porque é muito mais difícil permanecer. Crer, levantar a mão, começar a caminhar é fácil. Seguir os primeiros passos não é difícil. Porque Deus não exige de nós. No começo, Deus não vai exigir fruto de uma árvore que está pequenininha. Deus não vai exigir nada de uma árvore. Como que pode exigir? Não é? Não, ele põe adubo, ele joga água. Então ele falou, olha, vocês estão limpos. Vamos ler aqui. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra. Todo dia Deus não fala com a gente aqui? Todo dia Deus não fala? Cada vez que Deus fala, o que que acontece? Ele está limpando, ele está limpando, ou seja, ele está podando, ele está, fala com a gente aqui, em Nerópolis, ou em Mineiros, onde for, Deus fala e ele está limpando a árvore, ele está, sempre quando Deus fala, alguma coisa é para chamar a nossa atenção. Limpa através da palavra. Vós estáis limpos pela palavra. Então, toda palavra pregada tem essa finalidade. Qual? Limpar, podar, tirar aquelas arestas, aquelas coisas que estão impedindo você de produzir o fruto. Amém? Vamos abrir em outro lugar, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento. Pode responder. Pode responder. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Olha, dos santos. Olha, não é aperfeiçoamento do mundo, não. Não é aperfeiçoamento, é do santo. Você já é santo, mas mesmo assim tem que ser aperfeiçoado. Você é santo no seu procedimento, na sua conduta, né, na sua vida. Você tem sido uma santa pessoa. Mas mesmo assim, precisa de assegurar a sua santidade, precisa de permanecer na sua santidade. Mesmo você sendo santo, Deus precisa de cuidar de você. Porque senão você perde a sua santidade. Você perde a sua pureza, você perde a sua justiça, você perde. Por isso que fala, permaneça na árvore. Fica ligado a Deus. Sempre procurando saber o que, que é que Deus está falando, para onde Deus está dirigindo a igreja, o que está acontecendo, né? Deus não vai deixar de avisar, de mostrar para a igreja tudo o que a igreja precisa ver. Então, vê por favor aí quem está com... A partir do versículo 11, por favor, Tia.
E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. E outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores.
Amém. Então, olha aí. De onde Deus vai tirar esses evangelistas, esses doutores, esses pastores, esses, né? De onde? Aonde Deus vai tirar isso? Dentro de nós. Mas se você cruza os braços, se você recua, se você não se dispõe a ser um apóstolo, você não se dispõe a ser, você recua, tem medo, tem receio, diz, não, eu não quero ser. Então, se todo mundo fizer dessa forma, eu pergunto, onde é que Deus vai tirar os evangelistas? Onde é que Deus vai tirar os profetas? Está aqui, ó. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores, doutores, tal, etc, etc. Aí vem descendo, né? Mas Deus vai tirar onde? A gente não faz curso de pastor, curso de evangelista. A gente não faz curso. Se frequentar uma escola para poder ser, não é assim. Eu não vejo dessa forma, eu vejo através do discipulado. Eu vejo através do discipulado. Então, todo discípulo, a tendência do discípulo é ser igual ao mestre. Todo discípulo perfeito é aquele discípulo que faz do jeito que o mestre faz. Então, nós temos que existir no nosso meio essas pessoas. Mas é muito difícil, né? Porque tem muita coisinha, muita contenda, muita briga, tal, etc. Normalmente o discípulo, Deus falou, olha, o discípulo não pode ser maior do que o mestre. O discípulo não pode ser superior ao mestre. Ele tem que ser, pelo menos, igual ao mestre. E se todos tivessem a humildade de ser discípulo, querer aprender, perguntar, de considerar o mestre, nós teríamos muitos discípulos entre nós. Mas, infelizmente, o diabo não deixa. Ele cria um problema danado nessa questão. Aí, não é assim, Silvano? Começa, dá um pouquinho, o discípulo já quer ensinar o mestre. Aí fica difícil, não é? Então Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, etc. Tal. Aí ele vai tirar esse povo aonde? Aqui entre nós. Né, Mateus? O Mateus já tem até a barbinha de profeta. Só a barba. Né? A barba do profeta. Então, o Mateus já tem a barbinha do profeta. Mas precisa mais do que isso, né, Mateus? Precisa mais. É, a primeira coisa que você precisa é ser um discípulo perfeito. E muita coisa atrapalha, concorre para que isso não ocorra. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Aqui, ó. Porque há um só corpo, uma só fé. A unidade da fé. A vara não pode ficar fora da árvore. Essa unidade da fé. Então, nós estávamos aqui pensando. Nós todos precisamos crer. Mas nós temos que ter muito cuidado. Né? Crer, mas não ensoberbecer. Crer com muita temor, com muito temor, com muita humildade. Crer ali, olha, Senhor, tem misericórdia de mim, amém? Porque Deus é misericordioso, Ele tem misericórdia. Mas é como foi dito ontem, né, Ele tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia. Se Ele achar que não deve ter misericórdia de você, não vai ter. Se Ele achar que não vai ter, não tem misericórdia de você, não vai ter. Ele vai ter misericórdia de quem Ele te der. Misericórdia. Agora, Ele vê você se esforçando. Ele vê você pelejando. Ele vê você buscando. Ele vê você fazendo todo o empenho para conhecer melhor. Ele vê você ali buscando a Deus. Ele vê você. Ele não vai ter misericórdia de você? Claro que vai. Ele vê a vontade que você tem de ser usado por Deus, usa-me, né? Nós estávamos cantando aqui, usa-me, Senhor. Mas nós falamos isso da boca para fora. Quando Deus vai usar, você não está disponível. Quando Deus vai usar, você não está pronto para ser usado por Deus. Amém? Então, o que Deus está falando conosco? O que Deus está falando com a gente, Ramiro? É possível que isso não dá para entender nada até agora, né, Ramiro? Vai lá, Ramiro.
Está ligado a ele. Isso. Tem que estar ligado ao
mesmo. E é a intenção de Deus, Ramiro, que isso aconteça?
É a intenção de Deus que isso aconteça.
É.
É a intenção que o discípulo, através do entendimento, ouvindo o mestre, ele cresça, ele entenda também. Mas aí o senhor falou, tem duas, você pode estar encostado no Senhor ou não, em outra pessoa. Um te ajuda, o outro te atrapalha. Então é para tomar muito cuidado, que hoje em dia tem. Nós não podemos dizer, não, eu estou com Cristo e tocar a vida de qualquer jeito, que não é assim não. Eu estou em Cristo e tenho que tomar cuidado, porque senão eu posso ser a qualquer momento outra pessoa encostar perto de mim e eu ser arrancado. Fácil, fácil. Um espírito, qualquer coisa, mentira.
Exatamente. Então, assim, ó, o Deus desse século tem o Deus daqui e o Deus daqui. O tronco daqui e o tronco daqui. O Deus desse século, ele cega o entendimento para que a pessoa não se ligue a esta árvore. Não é assim? E o Deus, esse Deus aqui, o que ele faz?
Abre os nossos olhos.
Abre os olhos do seu entendimento. É uma coisa assim, voluntária. Ele abre os seus olhos. O outro cega. Porque você é cego, você não sabe o que é que faz, onde pisa, você não sabe. Cego, você não sabe. Mas o Deus, nosso Deus, ele abre os seus olhos, faz você entender Para que você mesmo escolha entre ficar aqui ou se ligar a esta árvore que está sendo formada. Essa árvore é uma árvore nova que veio ao mundo, que está sendo formada. Esse aqui é um povo que está sendo formado na terra. E a terra é essa árvore. E essa árvore aqui está sendo feita agora. Essa árvore está sendo formada agora. Mas o Deus aqui não quer. Ele cega o entendimento das pessoas para que as pessoas não se liguem a essa árvore. Amém, Mateus? Então, Vilmar, o que, é que nós estamos falando, Vilmar? Melhorou? Então, olha.
O senhor está dizendo que a gente tem que estar ligado a esta árvore, né? Que nós temos que pertencer a ela. É, como o senhor disse agora há pouco. Né, tudo que ele faz, nós também deveríamos fazer, né, idêntico, próximo ao que ele está fazendo. Nós temos que estar ligado à árvore que é Cristo.
O que, que te liga a essa árvore? O que, que faz com que você fique ligado a ela?
A palavra, né, o Espírito de Deus, né, o exemplo, a mesma vontade, são essas coisas que nos faz pertencer e estar ligado à árvore.
O mesmo sangue que corre num, corre no outro, né?
Exato.
A mesma fé. Exato. A mesma vontade. Essa árvore, você compara também com um corpo. A mesma vontade, o mesmo desejo. A mesma oração que um faz, o outro também faz. O mesmo sentimento. Mesmo sentimento, mesmo espírito que um tem, o outro também tem. Amém?
Amém.
Esse espírito. Uhum. Querer agradar a Deus. Esse espírito de querer agradar a Deus. Toda pessoa que estiver ligada a Deus, ela quer, ela tem esse espírito. Qual? O espírito de querer agradar, viver e agradar a Deus. Para ele não interessa só viver, não. Para quem está ligado ali, não interessa só viver. Ele tem que agradar a Deus. Ele fica triste, ele fica aborrecido se não estiver agradando a Deus. Amém? Então, quando Deus olhou e viu Jesus, ele disse: meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Porque ele faz tudo o que me agrada. Com certeza os olhos de Deus também estão sobre nós. Observando o que nós fazemos e o que nós deixamos de fazer. E se nós estivermos fazendo aquilo que te agrada, agrada a ele, ele faz da mesma forma, né? Falar, meu filho, minha filha, amada, em quem eu tenho prazer, porque estou vendo o esforço, estou vendo a vontade, estou vendo, né, você tem, nós temos a mesma fé dele, nós temos o mesmo espírito dele. Ele nos deu do mesmo espírito. Ele nos deu do mesmo espírito, aquilo que ele tem, nós temos também. Essa vontade, esse desejo de entender, enquanto o outro quer cegar, nós queremos entender. Enquanto o outro quer que você não entenda, que você permaneça ignorante, idiota, a vida inteira, né? Vai ser levado como boi para o matador, Ele não quer que você entenda, não. Ele quer te levar, assim, na ignorância, até que um dia você vai cair lá dentro do buraco. Mas Deus não. Deus quer que você entenda. E você tenha a liberdade de fazer opção. Né? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu creio porque eu entendi. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu gosto daquilo que eu faço. Amém? Amém, Gilmar? Deu para entender agora?
Exato.
Melhorou?
E muito.
Amém.
Amém.
E o João Neval? Não deu para entender, não?
Só leva o microfone.
Só leva o microfone. Amém. Amém? Então vamos lá. Lê, continua lendo então, filho. Querendo, versículo 12. Querendo
o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo.
Lê de novo e raciocina.
Querendo o aperfeiçoamento dos santos.
Vocês observaram que a minha vontade é que você entenda? É? Eu não quero que você entenda, eu não quero que você fique ignorante. Não é a minha vontade trazer você sem que você entenda. Então, nós estamos insistindo, olha, presta atenção, ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Que obra é essa? Edificar o corpo de Cristo. Que obra é essa que Deus faz? A igreja. Edificar a igreja. Construir a igreja. A igreja é construída de pedras vivas, edificadas, né? Construídas. Cada pessoa tem que entender. Amém, Junavão? Todo mundo tem que entender, filho. Você não pode se dar à luz só de carregar o microfone. Amém? Não pode. Entendeu, Neto? Mesmo jovem, nós vamos fazer, inclusive, um encontro para jovem. Nós vamos trabalhar em cima de você. Você tem que entender. Logo. Tem que entender. Não é? Não podemos nos dar ao luxo de apenas vir à reunião e de achar que eu fui à reunião, está resolvido. Não. O que você entendeu? Nada. Então, se você não entendeu nada, pode voltar outro dia, porque você não edificou a sua vida. Não houve edificação, não houve formação. Preciso entender. Por isso que a gente pergunta, a gente faz pergunta, a gente mostra, etc. Aí quando você for discipular uma pessoa, o que você vai fazer, Mateus? Com que ela entenda. Não? Você precisa entender e você, quando for falar, porque é assim, Deus disse, dai e dá-se-vos-á. Todo mundo tem que seguir essa direção. Amém? Dai e dá-se-vos-á. Na medida que aquele você semeia, Deus te dá semente. Se você tiver essa visão, essa intenção, essa vontade de ensinar, Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar entendimento. Deus vai fazer você enxergar as coisas. Mas você, primeiro você precisa ter fome e sede. Você precisa de ter para dar. Ninguém dá sem ter. Amém? Senhor, como é que eu vou fazer? Eu não tenho nada. Eu preciso. Me dá, Senhor. Me dá entendimento. Me dá conhecimento. Ensina. Fala comigo. É. Me faz entender os seus mistérios, compreender os seus caminhos são altos, Senhor. Eu preciso subir, eu preciso crescer. Eu não posso ficar só cantando que um vai subir, outro vai descer. Quero descer, quero subir, mas não sobe nem desce, né? Amém, gente? Amém, Judá? Então, meu filho, tem que namorar? Tem. Né? Tem que lutar? Tem. Mas tem também que... Tem que parar um pouco para poder entender, para meditar. Ficar lá, ó, meditando, pensando. Analisando. De vez em quando eu acordo na noite... Eu acordo na noite assim, aí eu penso numa coisa. Aí eu vou lá, às vezes, no dicionário. para poder compreender o que é aquilo, pular na Bíblia, ver o que, é que significa aquilo, tal, etc. Aí depois eu vou dormir de novo. Mas eu não fico, não gosto de... Porque se eu ficar, deixar passar, aí chega de manhã eu não lembro mais. Eu não lembro mais o que foi que eu estava pensando. Então, às vezes, eu penso, a coisa vem de noite, assim, vem uma coisa vem de noite. Aí eu vou lá ver. Porque aquilo vai me edificar. Aquilo vai me edificar. E eu volto e durmo. Eu já observei isso. Se eu deixar passar, não, quando chegar amanhã de manhã, eu vou verificar. Aí chega de manhã, eu não lembro o que era. Aí eu fico rotina, porque eu não lembro o que era. Então eu aprendi. Levanto, vou lá, olho, às vezes no dicionário, às vezes nas escrituras, às vezes entendi. Às vezes até escrevo alguma coisa ali, rapidinho, volto, tento e durmo. Não é melhor do que ficar lá na cama perdendo o sono? Não é melhor do que ficar lá na cama, que às vezes pensando numa coisa, aí vem outros pensamentos, vem outras coisas, e tira o seu sono, etc. Não, acordei, então vou lá. Porque, né, começa a pensar em alguma coisa, eu vou lá ver o que é. Amém, gente? Ou não? Assim que Deus vai usar você. Usa-me. É? O que mais? Deus vai usar você. Desde que você se disponha, porque Deus não tem hora, não. Qualquer hora, Ele fala com você. Qualquer hora, na rua, dirigindo, tal, etc. Você pode estar trabalhando, de repente, acontece. Pum, 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 pum. Entendeu? Enquanto não, você não vai lá, não desliga o trem. Fica assim na sua cabeça. É a comunhão com o Espírito de Deus. A comunhão que você tem com Deus. Você anda com Deus. A gente não fica com Deus só num determinado momento do dia, não. A gente anda com Deus. Que vive com Deus. Ou não é assim? Ou não é assim, não? A gente sai da árvore para poder viver? Tem como sair da árvore? Não. Nós estamos ligados a Deus. Nós estamos ligados a Deus. Você anda com Deus. Você vive com Deus. A Bíblia diz que Deus fala conosco dormindo. Deus fala com a gente dormindo. E se for preciso acordar, ele acorda. Vai lá, ajeita e tal, etc. Volta e toma de novo. É assim, né? Que Deus fala com você? Não é não? Amém. Que coisa boa. Lembra de Samuel? Samuel, o menino. Samuel era criança. E ele ouviu de noite, lá uma certa hora da noite. E ele assustou, pensando que era... Pô, mas o que, que é isso? Que voz é essa? Voltou, deitou de novo. Um pouquinho, chama ele de novo. Até que ele entendeu que era Deus. Anda com Deus, você vive com Deus. Porque não tem como você sair da árvore lá, olha lá para você ver. Você vai, arranca da árvore, chega de noite, liga. Chega de tarde, na hora de ir para a reunião, liga. É assim? Não é a árvore de Natal? A árvore de Natal que você põe o galho lá e tira a hora que você quer. Não é não, filha? Não é assim. A igreja precisa andar com Deus, ela precisa viver com Deus, ela precisa estar ligada a Deus. Essa é a vontade de Deus. Amém? Por isso é que ele deixou a igreja, apóstolo, profeta, tal, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Até que, versículo 13. Amém? Rápido.
Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo.
Olha, repete de novo para você ver.
Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo.
Amém. Então, né, Godoy? Deus quer essa perfeição para nós. Deus quer essa unidade, Ele quer essa perfeição, até que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. Então, tá, o Valmé não precisa, o Silvano não precisa, já passou o tempo, já acabou? Não acabou para nós não. Nós todos temos que ser levados por Deus a esse ponto. Eu tenho absoluta certeza que eu ainda não cheguei ao pleno conhecimento de Deus, a varão perfeito. Eu tenho absoluta certeza que eu não cheguei ainda, não. Hã? Isso. Exatamente. Né, Silvano? Agora, claro, ele deixou aberto para nós, para que nós nos ligássemos a Ele. A vontade de Deus é como o Silvano está dizendo ali. Agora, o esforço que você vai fazer, se vai levar você até 100%, é Deus que sabe. Porque assim, fala, as escrituras dizem que a gente semeia, mas quem faz crescer é Deus. Né, Godoy? Às vezes a gente quer, mas querer não é poder. Às vezes a gente quer, mas Deus vai levar você a 100%? Não sei. Mas a vontade de Deus é que eu chegue a 100%. Mas se eu chegar a 60%, tá bom demais. Se eu chegar a 40%, tá bom demais. Mas eu vou me esforçar. Paulo fala, correr a carreira para chegar em primeiro lugar. Ninguém corre. Não, ninguém entra na corrida. Você entra na corrida, é para ganhar a corrida. Mãe. A gente entra, então corri a carreira que me foi proposta. Corri a proposta de Deus para mim, é que eu seja assim, semelhante a Ele. Que eu chegue ao pleno conhecimento de Deus. A estatura do varão perfeito. Amém? O varão perfeito. Deus quer. Essa é a vontade de Deus. Isso agrada a Deus. Isso é um cheiro suave. Assim, quando Deus vê a igreja se esforçando, quando Deus vê a igreja se empenhando, eu imagino que ele fica, que coisa boa, que cheiro suave, que sacrifício que me agrada. Quando ele sente o esforço que a igreja está fazendo para entender. O esforço que a igreja está fazendo para entender. Amém? Por exemplo, a gente tem que reconhecer a virtude da igreja de Mineiros, que tendo um feriado lá em Mineiros, apareceu a oportunidade, eles poderiam ir para a fazenda, não sei para onde, né, clube, etc. O que eles fizeram? Três carros, etc. Três? Né? Encheram os carros, vieram, não veio todo mundo, mas vieram e na quarta-feira já tinha gente aqui assistindo a reunião? Quarta? Quinta? Quinta foi reunião? Quinta-feira. Eles chegaram quinta. Quinta-feira, nós fomos para Pires do Rio. E eles já ligado a nós. Né? Já alguns chegaram até Pires do Rio. Não deu para ir todo mundo, mas alguns chegaram a Pires do Rio. A Pires do Rio, para assistir reunião. Né? Quinta-feira, ontem, sexta-feira, reunião em Nerópolis. Estava todo mundo lá em Nerópolis. Amém? Não estou falando aqui para vocês se ensoberbecerem, amém? Mas louvando a atitude de vocês, de querer. Ontem, lá em Nerópolis, todo mundo lá em Nerópolis, assistindo reunião lá em Nerópolis. Amém? Está hoje aqui. Amanhã de manhã estarão aqui. Vão embora por volta de meio-dia. E com certeza eles aproveitaram o tempo. Vão com certeza voltar com a consciência tranquila, feliz, satisfeito. Amém? É isso. Agora, Deus, olhando essas coisas, será que Deus não vê, não? Olhando isso, será que Ele não vê? Será que essa atitude dEle não condena a nossa? Será que essa atitude dEle... Faz mais isso, não, viu? Que vocês estão condenando a nós. Noé condenou o mundo, foi isso. Quando ele creu que tinha que fazer a arca, fez a arca, aí tinha que chover. Aí Deus mandou chuva, matou o resto. Na arca não cabia todo mundo. Amém? Querendo a vontade de Deus, então, o aperfeiçoamento dos santos. Para que não mais sejamos meninos, inconstantes. Olha aqui, ó. Então, esse crescimento nos protege. O crescimento da igreja protege a igreja. Contra quê? Contra quê? Protege você dessa árvore aqui, ó. O conhecimento dessa árvore te protege da outra. Aí não é mais qualquer conversa que vai mudar a sua fé. Não é mais qualquer palavra que vai mudar o seu entendimento. Este crescimento aqui, ó, nos protege do mundo. Nos protege do mundo. Não é qualquer coisa que vai mudar a sua cabeça mais. Eu sei em quem eu tenho crido. Esse crescimento, Deus sabe por que a igreja precisa crescer. Para não ser levada por qualquer vento de doutrina, para não ser arrastada para lá. Amém, gente? Amém. O que mais, hein? Para que não sejamos mais como meninos, inconstantes, levados em roda, por todo o vento de doutrina, etc, etc. Amém. Lê os dois versículos seguintes, por favor. 15 e 16.
Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor.
Pronto. Versículo, ainda no capítulo 4, versículo 20. Versículo 23, 22, 23.
Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano.
Amém. Como que a gente vai despojar do velho homem? Quem está com o microfone, dá para o Carlinhos. Carlinhos, como que nós vamos despojar do velho homem? Como nós vamos?
Despojar é largar, né? É abandonar.
É. Como que nós vamos fazer isso?
Na medida que eu vou crescendo, ficando mais enraizado nessa árvore de cá, eu creio que a outra vai saindo.
É.
O meu entendimento vai aumentando de um lado, eu vou me afastando do outro lado.
Então, aquilo que eu fazia, eu não faço mais, né? Então, eu vou despojar do velho homem, adquirindo o conhecimento. Na medida que eu adquiro o conhecimento de Deus, eu acabo largando do velho homem. O conhecimento de Deus me desliga do velho homem. Ou seja, o que eu fazia, não faço mais. Agora eu sou um novo homem, uma nova criatura, um novo ser, criado agora por Deus. Amém? Antes, eu andava segundo o curso do mundo, fazendo a vontade da carne, do pensamento. Agora, eu adquiri o conhecimento de Deus, eu adquiri o entendimento. Isso me fez largar o velho homem. Não tem mais vontade, não tem mais prazer de fazer, de ser, né? Aquilo que os outros, o mundo faz. Amém, filha? Amém. Vamos mais um pouquinho. Romanos capítulo 12. O que Deus está falando conosco, gente? Adquirir conhecimento, se ligar a Deus para não... Ou melhor, para servir a Deus e agradar a Deus, né? Nós estamos aqui mostrando a importância do seguinte. Isso vai nos garantir ligados à árvore. Nós não podemos abrir mão disso. Não, você é a igreja enquanto você estiver ligado a Deus. É povo de Deus enquanto estiver ligado a Deus. Não deixe de orar, de vigiar, não deixe de prestar atenção, porque assim como você foi ligado, pode também ser desligado. Romanos capítulo 12, versículo 1.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Repete.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Ó, dá para você perceber o esforço do apóstolo? Dá? Que o apóstolo, qual o esforço que ele está fazendo aí? Hã? Ele está pedindo simplesmente, ou ele está, né, suplicando, ele está rogando. Rogo-vos, pois, irmão. O esforço que Paulo fazia, esse mesmo esforço que você vê em nós, esse mesmo esforço que você vê aqui na igreja. Porque a igreja também se esforça para que todos tenham a mesma fé, o mesmo entendimento. Amém? Não é assim que você faz? Né? Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Não deixa de apresentar o seu corpo. Não deixa de se oferecer a Deus. Senhor, eu quero andar contigo. Senhor, eu quero viver na tua casa. Lá tem um versículo que diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar. Não é só ir à casa de Deus, e sim morar. Uma coisa pedir e a buscarei, que eu possa morar, viver. A casa de Deus é a igreja. Você e Deus, você e Deus. Você estando com Deus, você está morando com Ele. Amém? Uma coisa pedir e a buscarei, que eu possa morar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o culto racional, ou seja, é o que uma pessoa que pensa, que raciocina, o culto racional. Então, o culto não é ficar olhando a coisa lá, tal, etc. Não, é raciocinar, cultuar a Deus com raciocínio, cultuar a Deus com pensamento. Cultuar a Deus com entendimento. Com entendimento. Amém, Neto? Com entendimento. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que coisa bonita. Que coisa perfeita. Eu vejo assim a vontade dele. Que ansiedade ele tinha pela igreja. Mas transformar pela renovação do seu entendimento, para que você realmente possa ter prazer naquilo que você faz. Não é por força, nem é por obrigação, nem por violência, mas por entendimento, por conhecimento. Amém? Amém. Podemos, então, encerrar. Deus falou conosco, ou não falou? Muita coisa, né? Muita coisa. Muita coisa, então, é assim, chama nossa atenção. Creio que Deus quis, através da reunião, dizer assim, já falou assim, nós começamos falando, João, né? Toda árvore, toda vara em mim, ele está vendo que a igreja está indo bem. Ele está vendo que a igreja está indo bem. Porque se a igreja não estivesse indo bem, os irmãos de Mineiros não estariam aqui, não estariam se esforçando para ir e tal. Os irmãos de Mineiros estão querendo Deus. Será que os irmãos de Mineiros estão querendo entender? Né? Eu creio que sim. Então é um bom sinal para nós. E Deus vendo isso, ele vai fazer o quê? Limpar. Ele vai e limpa através da palavra. E vocês vão voltar para Mineiros com vontade de quê? Amém? Claro, vocês vão voltar para lá, não vão voltar do mesmo jeito que vieram. Amém? Vocês vão voltar, ó. Eu preciso estar ligado a Deus. Né? Eu não posso, eu preciso viver com Deus, eu preciso andar com Deus. A minha vida agrada a Deus dormindo, trabalhando, a minha vida agrada a Deus o tempo todo. Por isso é que Deus fica junto comigo. Amém? E quando eu preciso, eu não preciso nem gritar. Eu não preciso nem gritar. Eu falo, Senhor, né? Ele vai dizer, eis-me aqui. Amém, Senhor? Eu sei que o Senhor é comigo, por onde quer que eu ande. Onde eu ponho o meu pé, né? Onde eu ponho a minha mão, o Senhor é comigo. Amém, gente? Amém. Deus abençoe. Você também não quer andar com Deus? Você não quer viver? Você não quer morar com Deus? Né, Francélia? Você não quer morar com Deus? Quer? Amém. Uma coisa pedir e a... buscarei que eu possa morar na casa de Deus todos os dias da minha vida. Amém? Amém, então. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Meu Deus, obrigado, Pai, né? Pelo fato do Senhor nos ter escolhido para ser a igreja, pelo fato do Senhor nos ter achado dignos do reino de Deus. Se nós temos sido chamados, escolhidos, se fomos arrancados da oliveira brava, enxertados na boa oliveira, se somos a tua casa, se somos o teu povo, se somos a igreja, que nós permaneçamos dessa fé, que nós guardemos essa fé, que nós vigiemos em todo o tempo, lugar, e aceitemos, né, com muita liberdade, com muita tranquilidade, sermos limpos, para que mais fruto ainda o Senhor colha de nós. Para que muito mais, nós venhamos a te agradar com a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso procedimento, fazendo discípulos, ensinando, orientando, abrindo os olhos daquele que às vezes por falta de ajuda, por falta de quem, meu Deus, possa dar a ele um pouco da sua vida, às vezes deixam de enxergar, de ver com facilidade, como o Senhor nos tem mostrado. Que a vontade do Senhor é que exista esse povo cujo conhecimento de Deus está no coração, está no entendimento, cuja palavra sai com facilidade da nossa boca. Obrigado, Jesus. Graça te damos e ajuda-nos a permanecer. Em nome de Jesus, nós te agradecemos.
Conforme a tua palavra. até que em mim se ache só a ti. E a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Só a ti, e então usa-me.
só os instrumentos. Só os instrumentos. Amém, Senhor. Eu tenho certeza que o amor, o carinho que o Senhor tem pelo seu povo, pela igreja, e a vontade do Senhor é que ela realmente alcance tudo isso que o Senhor está nos falando. É bom saber, Senhor. É bom saber que o Senhor tem tido misericórdia de nós. E que nós possamos realmente ter esperança que essa vontade de Deus seja feita em nossa vida. Eu tenho certeza que a igreja te oferece a ti, pedindo ao Senhor Deus e dando ao Senhor liberdade para que o Senhor possa usar conforme a sua vontade. Mas que acima de tudo tenha misericórdia de nós. Não leve em conta, Deus, a dificuldade, às vezes a falta de entendimento. Não leve em conta, Deus, a falta às vezes de fé. Mas o empenho que a igreja tem feito para estar aqui, para ser limpa pela tua palavra. Que seja Deus, o Senhor, a nos falar. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. 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 Deus abençoe. Vamos terminar cantando. Abraça seu irmão. E nós